Tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Substituição de Rui Serrano na vereação da Câmara de Tomar, ainda sem concretização. A ação decorreu nesta quarta-feira. Mais barracas foram demolidas no Flecheiro. O PSD fugiu de trabalho. Entroncamento assinala hoje a passagem dos 71 anos de elevação a concelho.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros no final do dia, vento em geral fraco, tornando-se moderado também para o final do dia. Ainda formação de gelo geada, em especial no interior. Quanto a temperaturas máximas, 5 graus para a Guarda, 11 para o Porto e Castelo Branco, 12 para Coimbra, 13 para Tomar e Évora, 14 para Leiria, 15 para Santarém e Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O entroncamento está a assinalar hoje os 71 anos de elevação ao concelho. O dia é marcado pela realização de um conjunto de atividades diversas, entre as quais as culturais, com destaque para a abertura de diversas exposições. A referência vai, no entanto, para a realização solene, esta manhã, no edifício dos Passos do Concelho, e para a intervenção na sessão, por parte do Presidente da Câmara, Jorge Faria. Entre as muitas referências na altura, o autarca destacava a situação financeira do município, que disse tem registado melhorias consideráveis no atual mandato.
Nós, o Executivo que presido, tem mantido os níveis de investimento e tem reduzido a dívida, que atualmente é de apenas cerca de 10,9 milhões. Em 3 anos, reduzimos a dívida em 4,8 milhões e mantivemos níveis de investimento adequados para a nossa cidade, e ainda num quadro de final de quadro comunitário que é sempre mais difícil. Mas obviamente há quem questione esta situação, há quem queira desvalorizar este resultado, alegam que congelamos o município. De facto, nós congelamos práticas do município, algumas práticas do município que eram inadequadas em função do interesse público e do interesse do município. Que apenas nos preocupamos com a redução da dívida, como se só por si este não fosse um objetivo estruturante da nossa vida coletiva. Mas mesmo reduzindo substancialmente a dívida, como vimos, temos realizado níveis de investimento consideráveis. Baixamos os impostos e mantivemos ou reduzimos as taxas e tarifas dos serviços prestados pela Câmara Municipal. O anterior Executivo mantinha elevadas taxas de IMI e aumentou taxas e tarifas. A taxa do IMI, por exemplo, que durante o anterior executivo se situava em 0,5 e a partir de 2007 em 0,4, nós, como foi nosso compromisso, reduzimos a taxa do IMI, que em 2017 será de 0,35. E já agora, fazendo uma conta simples, se tivéssemos mantido a taxa de 0,4 com que iniciamos o nosso mandato, os cidadãos da nossa cidade iriam pagar, nestes 4 anos, mais cerca de 855 mil euros, valor esse que é resultado da nossa política, ficou no bolso das famílias.
E por falar em famílias, Jorge Faria fez também uma referência concreta aos aspectos sociais no concelho e ao setor da educação.
Temos trabalhado em colaboração estreita com outras entidades no terreno, procurando otimizar as intervenções e estabelecendo novas formas de contratos sociais, de que são exemplo, por exemplo, os 2 projetos que temos no terreno, o CLDS e o RELIS. A RELIS que vai iniciar a sua atividade no próximo dia 12, embora já esteja a funcionar, mas vai de atendimento ao público no próximo dia 12 de dezembro, com 2, 3 postos de atendimento ao público, um no próprio SER, que é a entidade coordenadora deste projeto, outro na freguesia Nossa Senhora de Fátima e outro que será ali no edifício do SEMPRE, onde também já temos instalado o GIP. Também continuamos a apostar na educação. É evidente hoje os municípios no seu geral, especialmente aqueles que desenvolveram contratos de execução com os ministérios, têm uma envolvência no funcionamento da educação que a maior parte de nós não tem bem essa noção. Nós hoje, ainda em uma pequena conversa, mas, por exemplo, a todas as instalações, com exceção da escola sede do agrupamento, da escola secundária, são o funcionamento, a manutenção, são da responsabilidade da Câmara Municipal. Temos um efetivo de pessoas na educação, penso neste momento à volta de 74 pessoas, a trabalhar nas escolas. E, portanto, isto é um investimento forte, mas nós fazemos e fazemos com grande interesse, com grande empenho, porque achamos que, tal como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, são investimentos que valem a pena fazer. Nessa perspectiva, acompanhamos não só a decisão do Governo de atribuir manuais ao primeiro ano do ensino básico, como também já decidimos para os próximos anos letivos acompanhar a decisão do Governo atribuindo as fichas a todos os estudantes do ensino básico, do primeiro ao quarto ano.
Entroncamento a assinalar hoje a passagem de 71 anos de elevação a concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista que o Partido Socialista apresentou à Câmara de Tomar em 2013, não deverá, em princípio, aceitar o desempenho das funções de vereadora da autarquia na Bandina. Por aquilo que a ERTS apurou, a atividade profissional, nomeadamente enquanto advogada síndica do município, impede nesta altura o assumir desse compromisso, apesar de estar em causa um desafio aliciante para qualquer potencial eleito. Apesar disto, convém referir, a renúncia ao cargo não foi apresentada porque ainda há espaço para alguma ponderação. Anabela Estanqueiro não deverá ser, então, assessora de Rui Serrano, enquanto vereadora do Partido Socialista, pelo que, na referida lista, segue-se Virgílio Saraiva. Tal como no caso da advogada, também aqui os compromissos profissionais devem falar mais alto, ou seja, o atual chefe de gabinete de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, poderá declinar este desempenho de funções. E este mesmo conjunto de razões poderá aplicar-se a Rui Santovaia, professor do Instituto Politécnico e sexto na lista, neste caso como independente. Segue-se Sara Marques Costa, tem 26 anos e é jurista. O facto de ainda estar em início de carreira coloca numa posição mais favorável para abdicar da componente profissional em benefício do cargo de variação a tempo inteiro na autarquia Navantina. Ainda assim, convém reforçar que, a esta altura, nenhum destes cenários se confirma oficialmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD, pela voz do vereador João Terreiro, questionou o Executivo sobre o funcionamento do sistema de rega no Horto Municipal de Tomar. Foi no decorrer da reunião de Câmara desta semana e depois de uma questão idêntica colocada há já alguns meses também pelo PSD sobre as implicações na criação das hortas sociais que o sistema de rega tem e que já tem também um regulamento aprovado há muito, mas que ainda não saiu do papel.
E nós, na altura, interpelámos o Sr. Vereador do Pelouro, o Engenheiro Bruno Graça, e foi-nos dito que enquanto a Câmara não tiver condições para um sistema de rega, não vale a pena avançar mais. Ora, aqui também, Sr. Presidente, temos de deixar um lamento. Temos de deixar um lamento porque avançou-se para um regulamento sem criar condições para que o mesmo pudesse avançar. E nós, quando criamos regulamentos, e quando criamos ou instituímos algo de novo, e é de louvar a ideia das hortas sociais, mas, à partida, estas condições deveriam ter sido criadas. E também, portanto, gostava de saber o ponto da situação e de saber se, de facto, até final do mandato, teremos ou não este sistema de rega implementado, porque foi curioso como é que se avança com o regulamento sem ter este sistema de rega. Portanto, é à partida avançar para algo que já sabia que não se podia concretizar. E nós, ou criamos condições para criar, e eu não vou estimar muito tempo no PAOD, mas, ou então, portanto, não vale a pena, porque lá está, fazer uma lei para que ela não possa ser, um regulamento, para que não se possa instituir, é inócua, portanto, e não tem qualquer valor. E não poderíamos deixar de dar esses dois, esse lamento também relativamente à questão das hortas sociais.
Na resposta do vereador do Pelouro, o vereador Bruno Graça, referiu que a questão vai ter uma solução e resolução em breve. De acordo com Bruno Graça, em dezembro, a rede de rega do Horto Municipal vai começar a ser implementada.
A questão das regas para as hortas e para o viveiro também, e, digamos, a implementação do processo. Penso que neste momento começam a estar criadas as condições. Não havia, pode ter havido muitos erros, se o regulamento era para ser logo aprovado ou não, mas penso que se o regulamento não existisse, ainda hoje provavelmente não havia essas condições. Hoje há essas condições e, portanto, vai avançar agora de imediato, já está a começar a ser trabalhado, portanto, que resultou também do trabalho que foi feito no rio, nas margens do rio, para conduzir água, digamos, para o poço que lá está, em termos de boas condições e de garantia de haver água durante todo o ano, e a limpeza que o poço também está a ter. Portanto, está neste momento na fase de retomar-se a rega do viveiro, portanto, com a água do rio, portanto, deixando de o viveiro deixar de ser, portanto, regado com a água da rede. Portanto, essa é, digamos, a fase que neste momento estamos a trabalhar. De seguida, será efetivamente, provavelmente ainda este mês, o mês de dezembro, princípios de janeiro, serão, digamos, será implementado todo o trabalho de marcação e de instalação de rega para as hortas sociais. E gostaríamos, não sei se vai ser possível, vamos ver se como é que isto anda, mas gostaríamos que finais de fevereiro, princípios de março, tivessem condições de efetivamente poder ser colocado, digamos, em termos públicos, as candidaturas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, numa ação concertada entre os serviços sociais, o Departamento de Obras e os serviços municipalizados, procedeu na manhã de quarta-feira à demolição de várias barracas que estavam situadas no Flecheiro, isto no âmbito da política de habitação social, que a autarquia tem vindo a desenvolver, justificou o município numa nota de imprensa enviada para a ERTS. Estão em causa alojamentos precários, uns devolutos após realojamento, outros de famílias que tentaram fixar-se no concelho recentemente, mas já encaminhadas aos seus conselhos de origem, reforçou também a autarquia na nota enviada à ERTS. Importa sublinhar que nesta ação houve registro para a presença do vereador Cristóvão e da Polícia de Segurança Pública Tomar, Jorge Soares, para além também da presença de técnicos da EDP. Nesta altura, sublinhe-se, residem no acampamento cerca de centena e meia de cidadãos, quando no início do mandato este número ascendia aos 230.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A poluição no Rio Nabão já chegou à Assembleia da República, depois de Hertz ter noticiado na última terça-feira que a água estava verdadeiramente imunda. Eis que o Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o ministro, neste caso, o Ministério do Ambiente, sobre esta situação e querendo saber que medidas vai adotar o Governo para que estes problemas não voltem a acontecer. Para além disso, é questionado ainda se já foi identificada com precisão a fonte poluidora e as razões pelas quais ocorreu o derrame. O Bloco de Esquerda, no texto introdutório dirigido ao Ministério do Ambiente, refere então que, na terça-feira, a população de Tomar foi surpreendida com o aparecimento de uma enorme mancha escura e de espuma poluente no Rio Nabão e mesmo no centro da cidade, alertando a que este atentado ambiental, para além das suas nefastas consequências diretas, agrava um mapa já muito negro dos pontos críticos de poluição em toda a bacia hidrográfica do Rio Tejo. Hertz falou com Carlos Matias, deputado da Assembleia da República, que nos disse estar à espera de respostas claras, pois a população tem direito a saber o que se passa.
porque nós consideramos que é muito, muito preocupante o que está a passar. Confirmarem-se as indicações que existem, que de facto vem da sabaceira, portanto isso também está por comprovar, mas se é isso, isso tem que ver com as chuvadas que caíram, enfim, também não choveu assim tanto e, portanto, é de prever que, quando o inverno apertar e começar a chover a sério, a situação ainda possa vir a agravar-se. O que torna este caso particularmente preocupante, como digo, é que pode indiciar que estamos a abrir um processo que ainda poderá agravar-se mais. Portanto, poderá não ser um episódio que já de si nunca deveria ter acontecido, mas algo poderá vir a repetir-se quando começar a chover muito mais. E, portanto, o que queremos saber é se o Ministério tem esta situação identificada e o que é que está a pensar fazer. Portanto, como é que o Governo pensa intervir no sentido de resolver estes problemas que se desencadearem e aqueles que ameaçam vir por aí. Portanto, queremos que o Ministério incida a sua atenção neste caso, enfim, não esperando e sabendo que estas coisas vão sempre o seu tempo a ser resolvidas, mas queremos ter a certeza que o Ministério está a acompanhar e a tomar decisões no sentido de que isto não volte a repetir-se. Também faz parte da pergunta que entregamos ao Governo, que o Nabão faz parte da bacia hidrográfica do Tejo, está para entregar um relatório completo sobre o estado da poluição na bacia do Tejo e das medidas a tomar, portanto o próprio Sr. Ministro do Ambiente informou isso aqui na Assembleia da República, e portanto nós estamos algo expectantes para saber se este problema em tomar está ou não identificado neste relatório, que vai ser apresentado, e quais são as medidas que estão aí apontadas para resolver este problema, caso ele já tenha sido localizado. Queremos respostas claras, porque a população tem todo o direito a tê-las, as autarquias têm todo o direito a tê-las, e enfim, acompanhamos a preocupação que a Câmara Municipal de Tomar e as intervenções que a Câmara tem feito no sentido de resolver o problema. Nós, como toda a gente, queremos ver o problema resolvido. É um atentado ambiental. Sempre, um atentado ambiental é sempre mau e um atentado ambiental num rio como o Rio Nabão é ainda mais grave.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, apresentou no início desta semana o plano de atividades para o Parque Tejo, equipamento localizado no Aquapolis Sul, em Rocio, ao sul do Tejo. Na ocasião foram assinados 5 protocolos com instituições de diferentes naturezas, 4 dos quais são centros de ciência viva da região para a fixação de uma rede de informação e divulgação do conhecimento e para a promoção do Tejo e do seu ecossistema, através de atividades científicas ligadas à água e ao ambiente. Esta rede irá permitir a realização ao longo do ano de atividades com vocação particular para as crianças e jovens, mas também para o público em geral, através da realização de incentivos, como exposições, temáticas, ações de formação, ateliês, debates, café ciência, entre outras. Maria do Céu Albuquerque, que apresenta a autarquia abrantina, falava na altura de alguns dos objetivos desta estrutura.
E a intenção é que possamos ligar todo o Tejo, desde a sua nascente até à Foz, com percursos que sejam utilizáveis por quem gosta de turismo ativo, turismo desportivo, turismo de lazer, turismo de natureza, e com isso possamos acrescentar valor à nossa economia. E entendemos que, criando condições para a pernoita de quem faz este caminho, ou, por exemplo, associado também ao turismo religioso no caminho para Fátima ou para Santiago, que fazia sentido que este parque tivesse esta valência da pernoita, mas também tivesse um conjunto de funções lúdicas e também de promoção do conhecimento associado a este percurso. E por isso entendemos, olhando para o nosso território, quisemos perceber o que é que fazia sentido acrescentar de valor para fomentar o conhecimento. E olhámos para o território, encontramos vários centros de ciência viva, não quisemos fazer um centro de ciência viva, até porque se calhar não ia ser aprovado, até porque o que quisemos foi utilizar, permitam-me, caros parceiros, que diga desta maneira, os recursos que já existem, que são os vossos, dos vários centros com quem vamos assinar hoje, no fundo, para complementar, nomeadamente com aquilo que diz respeito ao Tejo. E, portanto, este centro, este que não é um centro de ciência viva, mas que quer complementar os centros de ciência viva em rede da região, quer promover o Tejo, a qualidade do Tejo, e quando falamos no Tejo, não falamos estritamente no rio, na água, mas falamos de todo o ecossistema e falamos basicamente daquilo que diz respeito à bacia hidrográfica de todo o Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o ciclo Cantar Natal. Entre o dia de amanhã e o próximo dia 7 de janeiro, realizam-se em Tomar os concertos do ciclo Cantar Natal 2016, uma organização da Canfirme com parceria do município Nabantino. A abertura solene do ciclo de concertos está agendada para esta sexta-feira, a partir das 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Nesta edição, entre outros aspectos, registro para os habituais concertos pela Orquestra de Sopros e Ensemble de Metais da Canfirme e dos concertos de Natal e da Reis, também pelo Coro Misto e Orquestra de Cordas da Canfirme, sendo que este ano esta edição contará ainda com duas exposições evocativas do Maestro Lopes Graça, compositor tomarense e sócio honorário da Canfirme, sendo uma dessas exposições organizada pelos alunos do Conservatório de Artes da Associação. A novidade também este ano será a realização do concerto de encerramento no âmbito do primeiro estágio de cordas da Associação Canfirme, organizado pelo seu Conservatório de Artes. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.